We're turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 10.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Começamos a iniciar isso no nosso último estudo. Nós consideramos os três pilares do versículo. Pilar para a obra de ministério que Paulo passa para Timóteo. Não que Timóteo seja um apóstolo, mas Paulo passaria para ele a maneira de viver a vida. E aqui estão os três pilares: a doutrina, a maneira de viver, o modo de viver, que é outra maneira no grego de dizer autotreinação, uma vida com disciplina, com propósito. É um bom jeito de traduzir o que quer dizer, o que é exibido, minha estratégia, minha maneira de viver, o meu ministério de vida. Consideramos isso no nosso último estudo. Nós todos devemos estar avançando no conhecimento da doutrina. Nós todos devemos ter uma maneira clara de ver como vivemos a vida, viver a vida com disciplina pelo Senhor. E nossos métodos, quais são as metas que temos, como queremos viver para o Senhor. E agora estudaremos os seguintes, que é fé, longanimidade, amor, paciência. Essa é a vida do servo de Deus. Vamos focar em um hoje, Deus querendo, nesse tempo que temos diante de nós, e é fé. Fé é o que o apóstolo Pedro chama de fé preciosa. A primeira das graças mencionadas aqui, preciosa fé. Eu espero que você não se incomode de usar o método ou o termo que o apóstolo Pedro usa, a fé preciosa, dada a nós na regeneração, na conversão, quando viemos a Cristo, porque pela graça é salvo, diz o apóstolo Paulo, através da fé, e não é de vocês, é do dom de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 8, fé dada a nós. Bem, na conversão, aqui estávamos, longe de Deus, e aí ouvimos o Evangelho, ou lemos, ou alguém testemunha a nós, e somos convencidos com o poder do Espírito Santo, convencidos do pecado, convencidos da nossa necessidade espiritual. Essas três coisas, convencido do pecado, convencido da nossa necessidade de Deus, da vida e do céu, e com a bênção do Espírito de Deus, ganhamos fé para crer e cremos no Evangelho com todo o nosso coração e buscamos a Cristo, buscamos a Ele para ter salvação, rogamos a Ele por perdão, perdão pelos nossos pecados. Essa é a fé operando em nossos corações, a graça de Deus. É parte da nossa regeneração, da nossa conversão. E temos aquela certeza que estamos salvos. Você veio para Cristo, você buscou já Cristo. Com essa fé dada por Deus, de se arrepender dos seus pecados, abraçar o que Cristo fez por você, quando Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário. Bem, existe também a fé contínua. Aqui, versículo 10, fé. Apóstolo Paulo diz, você sabe da minha fé contínua, como eu continuo praticando a fé. E ele roga para que Timóteo continue fazendo isso. E é o que nós devemos fazer, exercitar a fé a toda hora, todo dia. Fé deve ser exercitada, fé preciosa, o dom de Deus, e crescerá quando for usada, for colocada, mas se é deixada de lado, então ela começa se acabar, se apagar. Então temos que exercitá-la. E com isso temos a certeza de que somos salvos, temos a comunhão com Deus, temos aquela força para a santificação, com ela vem a instrumentalidade, fé preciosa dada por Deus para ser exercitada constantemente para assegurar todas essas bênçãos. Bem, o problema é que, apesar de sermos salvos, ainda nessa vida somos levados pelo mundo. Somos criaturas deste mundo e nos afastamos de fé. Nós damos valor, é preciosa, mas mesmo assim, a nossa natureza antiga não gosta, não quer fé. Você lembra dos filhos de Israel? Quem não se lembra? Quando eles foram levados para fora do Egito, libertados. Quando Moisés foi ao Monte Sinai para receber a grande revelação, os mandamentos de Deus, e o povo de Deus prevaleceram contra Arão, o irmão de Moisés, para que eles fizessem uma vaca de ouro para que eles pudessem adorar. Eles não estavam satisfeitos com fé. Eles queriam um Deus que eles pudessem ver, um Deus que eles pudessem tocar, que fosse físico. E essa é a história das imagens, da adoração de ídolos, algo que pode ser visto, porque nós nos afastamos da fé. E é o mesmo nos dias de hoje. Mesmo entre crentes, acontece. Não se contentam com fé, com o poder, com as maravilhas, com os frutos que a fé traz, que nos conecta com Deus. As pessoas querem outras coisas, querem fenômeno. Querem coisas feitas, mesmo que as coisas que não são como na época da Bíblia, que eram autenticações dadas por Deus por época de revelação, autenticação dos apóstolos, Cristo mesmo, caso de milagres, coisas desse tipo. Mas eles querem inventar coisas desse tipo, manipular as pessoas, algo que eles possam ver. Eu lembro dizendo para alguém carismático, anos atrás, tentando mostrar que essas coisas não eram para os dias de hoje, e ele disse: sim, mas não tivéssemos isso, como que eu poderia ter fé? Ah, é um substituto da fé. Mostre-me alguma coisa que eu possa ver. Algo. Do outro lado de nós, do lado caído, da nossa natureza, que se afasta da fé, que quer ver, e é o mesmo nos dias de no dia a dia. Você tem tempos difíceis, talvez, passa por momentos difíceis na vida, e a tendência é dizer: não, isso não devia estar acontecendo. Não, não podia ser dessa maneira para um cristão. Eu passar por essa experiência, onde está a minha fé? Bem, falaremos isso com mais calma. Fé na providência de Deus, ele está perto de nós, ele sabe. Ele permite que isso aconteça. A fé não está sendo exercitada. E nós todos sofremos por nos afastar da fé. E dizemos: nos dê algo, queremos ver. Não, caminhemos com fé. Não para ver algo. Temos que ter fé. E o justo viverá pela fé. Isso quer dizer não ser só ser justificado pela fé, mas salvo por exercitar a fé. Desde o início da vida cristã, fé em Cristo, mas também viver o resto da nossa vida, nós vivemos através da fé, com fé em Deus. E aí ele se revela para nós. A fé é vital para a oração. O apóstolo Tiago diz sobre a oração: peça com fé. Você deve ter fé quando você ora. Que ele peça com fé, não duvidando por nenhum momento que Deus possa responder a essa oração. Não que ele responderá da maneira que estamos pedindo, mas sim com a sua grande sabedoria. Talvez ele responda a nossa oração de uma maneira que nós não buscávamos. Mas não duvide Não pense o homem que receberá alguma coisa, se ele é um homem de mente dupla. Eu tenho fé, eu acredito que Deus pode me ajudar com esse problema, mas eu quero isso e aquilo do mundo. Não, eu sou uma pessoa com duas metas. Não, e eu duvido. Eu não coloco a minha confiança completamente em Deus. Bem, eu quero falar em primeiro lugar em fé para a providência de Deus. A fé tem que vir com a providência de Deus. Ele ordena tudo o que acontece com nós. Somos filhos dele. É claro que ele não ordena o nosso pecado. Quando nós caímos e pecamos, quando nos afastamos de Deus ou buscamos o mundo. Mas ele ordena as coisas que passamos. Eu fiz, eu pequei, eu errei, eu fui tolo, eu fui pelo caminho errado e fiz as coisas erradas, ou tive as prioridades erradas e exercitei. Mas Deus, na sua grande sabedoria, disse: bem, ela ou ele vão passar por esse caminho e vão descobrir o erro dos seus caminhos e a dor que traz, como é tolo. E aí eu restaurarei essa pessoa e trazê-lo de volta. Então, até as coisas que nós fizemos dessa maneira, Deus permitiu. Essas coisas fracas que às vezes fazemos, porque às vezes podemos ir, continuar. Se há algo muito errado, dependendo da circunstância, Deus pode fazer com que paremos, que não aconteça. Mas mesmo assim, tudo o que acontece com nós é quando ele direciona ou quando ele permite. Ele é o superintendente da nossa vida. Ele que providencia. Então, quando passamos por dificuldades, dificuldades da vida, tempos difíceis, não devemos reclamar. Devemos fazer coisas de outras maneiras, orar por oração, melhorar nossa situação, mas nunca pense que estamos abandonados. Deus permitiu. Ele ordena tudo. Ele permite tudo. Somos filhos de Deus. Ele tem um propósito atrás de todo o caminho. Ele ouve nossas orações, conhece nossos limites. Ele está cheio de compaixão, amor. Falamos, da doutrina, da contendação do cristão. Os puritanos faziam muito disso. É crença na providência de Deus e confiar nele. Aquele grande puritano, Jeremias, ele deu em seu livro, ele dizia a definição do contentamento cristão. Todo mundo, muita gente usa, é tão maravilhoso. É algo muito gracioso, espiritual, que se submete-se à disposição de Deus, como ele é Pai, como ele providencia em toda situação, toda circunstância. Vamos praticar, colocar nossa fé na providência de Deus. Ele toma conta da gente. Temos que confiar nele, orar por ele. Sim, existe muito para fazermos em vida, para melhorar circunstâncias, situações, se preocupar com nossa família, carreiras, sempre buscar a bênção de Deus. Mas quando as coisas acontecem, direções na nossa vida vão para outro caminho, nos causam dor, descontentamento, temos que confiar nele, porque ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. E ele vai nos guiar, nos proteger. Mesmo Davi, no Salmo, dizia: se eu caminhar no vale da morte, eu não temerei nenhum mal, porque estás comigo. Esse é o espírito do crente em Deus. Essas palavras maravilhosas. E também as palavras de Hannah Arendt, aquele poeta do século XIX, irlandês, como ele usou um dos salmos. E falou palavras tão bonitas: onde quer que ele me guie, nada me retornará, Meu pastor está ao meu lado e nada me faltará. Sua sabedoria nunca dorme, sua vista nunca dorme. Ele sabe o caminho que ele me leva e eu caminharei com ele. Esse é o espírito do cristão, confiar na providência e no cuidado do nosso querido Senhor, Salvador Jesus Cristo e nosso Deus. Então, esse é o primeiro teste da fé. Será que estamos confiando no seu cuidado, na sua providência? Será que essa maneira que nos aproximamos, que nós vivemos a vida, será que essa nossa atitude com ele carrega em suas mãos a sua vida, a maneira de você ver, confie nele, ame ele, coloque tudo diante dele em oração, clame a ele. Esse é o primeiro departamento da fé, confiar na providência de Deus. Tenha fé em sua ajuda, fé preciosa. Tenha fé. Aplique quando você necessita de ajuda. Bem, mas aqui existe também algo importante. Coloque a sua fé e na ajuda de Deus para todas as coisas que você precisa de ajuda. Em outras palavras, não diga, eu preciso de ajuda nessa área da minha vida. Comprar uma casa, uma família, mas eu não tenho vontade de ter ajuda em outras áreas da minha vida. Não. Assim você não opera a sua fé. Eu exercito fé para a ajuda de Deus em primeiro lugar, em santificação, todos os dias. Deus me ajude a ser uma pessoa melhor. Me ajude a melhorar, acabar com aquela tendência de fazer algo que é errado, meu pecado, a pior das minhas fraquezas. Qual que é a sua maior fraqueza nesse momento? O que que dá errado? Lembre-se, coloque em sua oração todos os dias. Deus me ajude com isso, que eu não deixe, que eu não erre de novo, que eu não machuque outras pessoas através disso. Pecado. Ajude-me, Senhor, para que esteja sempre em minha mente. É o que devemos fazer. Confie na ajuda dele para a santificação. Eu me lembro, muitos anos atrás, tínhamos alguém no tabernáculo que veio falar conosco numa reunião e ele falava sobre o ódio. Os pastores, pessoas que trabalhavam como cristão. E ele falou sobre ficar irritado, mas ele não mencionou quase a Bíblia. Ele era um homem de Deus que acreditava em Bíblia, mas ele tinha tantos remédios, tantas formas de se aproximar para falar sobre o ódio, ficar irritado. Tecnologias psicológicas, talvez, mas não a Bíblia, não as Escrituras, não a oração. Foi tão decepcionante. A fé é tão preciosa. Estamos no poder de Deus para nos ajudar com santificação. Leve a Ele. E ao mencionar isso, não existe nada que responde tão bem para uma oração, com honestidade, mesmo para a cura de ficar irritado. Você se tornou alguém irritado? Alguém que responde com facilidade? Será que se tornou um hábito? Essa é a primeira coisa. Se você orar, você se maravilhará. Como Deus te ajudará a segurar a sua língua, para que você não fale aquelas coisas que você não deve falar, para que você não se irrite e age de uma forma errada. Deus te ajudará. Coloque essa fé nele. Ele tem poder para te ajudar na santificação e qualquer outro pecado também. Coloque diante dele. Ele tenha fé para que ele te ajude para obras também. Você ajuda a escola dominical? Mas será que você não ora para Deus te ajudar antes? Sábado, sexta-feira, talvez. Será que você se prostra diante de Deus e ora antes de vir ensinar a escola dominical, pedindo ajuda, orando pelas crianças, que elas sejam salvas, que os olhos delas sejam abertos. Coloque a sua fé em seu poder para ajudá-lo com a sua saúde, se você não está bem, para que ele te ajude a melhorar, ou se, talvez ele te sustente a aguentar a dificuldade que você está passando. Fé graciosa. Fé na palavra de Deus. Invista fé constantemente, todos os dias. Quando você ler, diga: eu vou colocar minha fé na palavra de Deus para levar minha alma, para me ajudar, para melhorar, para me instruir. E aí você ganha bênçãos da palavra de Deus. Coloque a fé nas promessas de Deus. Você faz isso, você coloca no, atrás da sua Bíblia ou dentro da sua Bíblia: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Os grandes eu vou. Você coleciona eles, você se lembra deles. É tão importante. Existem livros sobre isso, na nossa livraria mesmo, maravilhosos. Isso devia ser um hobby de todo cristão, coletar o eu vou, as promessas de Deus. Tem em sua mente, em seu coração, para toda situação, toda necessidade. Coloque a fé na prescrição da Bíblia, nas passagens que dizem como devemos fazer as coisas, o que devemos fazer. Cristão em todos os lugares, precisamos persuadi-los. Eles deixam de lado colocar a fé deles na prescrição de Deus. Eu não quero mencionar isso, mas nos Estados Unidos, lemos que era uma mega igreja que pastor foi, passou por dificuldades, a igreja está se acabando, tudo está indo errado, mas o que notificávamos é: como é que aquela igreja foi governada? É curioso pensar nisso. Os anciãos tinham poderes que eles nunca deviam ter. Os pastores tinham poder que nunca deviam ter. Nenhuma organização da igreja. O que eu li sobre isso não parece nada ser o padrão da igreja que a Bíblia ensina. Ainda assim, o pastor era alguém que dizia que cria na Bíblia, mas não colocava nada do que a Bíblia ensina, como a igreja deve ser conduzida. Esse é só um exemplo, mas isso está acontecendo no nosso país, em todo lugar, qualquer lugar do mundo. Igrejas evangélicas que seguiam a Bíblia décadas e décadas. Agora tem um time de líder disso, transformação da adoração, da maneira de pregar a Bíblia. Abandonou a formalidade de lidar com a igreja, o ensino, tudo se acabou, as prescrições da igreja foram abandonadas. E ainda assim, o povo de Deus ainda diz: somos uma igreja cristã, somos o povo de Deus, seguimos a Bíblia, mas não tem fé na prescrição de Deus. Eles dizem: ah, não está funcionando, não está acontecendo como gostaríamos. Existe uma igreja do outro lado da rua ou de outro lado do mundo, eles têm uma multidão maior. Bom, vamos abandonar a prescrição da Bíblia. Vamos fazer de outra maneira. Eles estão fazendo de outra maneira. A igreja está crescendo. Não. Temos que colocar nossa fé nas promessas de Deus, nas prescrições da Bíblia. Este é o caminho que devemos ir. A fé na sua providência, a fé na sua ajuda, a fé em suas palavras, suas promessas, prescrições. É assim que devemos aplicar a fé contínua. Queridos amigos, veja a fé como um dever. É o meu dever exercitar essa fé preciosa que foi me dada. Veja como um privilégio. Veja como uma dívida. É o que eu devo. Eu ganhei tanto. Cristo morreu por mim. Eu devo a Ele minha fé. Eu devo exercitá-la, exercitar minha fé dia após dia. Quando você ora, exercite a sua fé. Você exercita a sua fé em oração, com afirmação. Todos os dias, diga: escolha uma doutrina. Senhor, eu te agradeço pela perseveração da fé dos santos, que seu povo nunca será perdido, aqueles que são verdadeiramente salvos, que perseveram até o fim pelo poder do Espírito Santo. Eles nunca serão permitidos perder o seu caminho e ser completamente perdidos. Louve a Deus pelos seus atributos, afirma a fé, exercita, fortifica a sua fé, agradeça com frequência, diga a Deus o amor que você tem por Ele, expresse o amor que você tem por Cristo, por tudo que Ele fez por você, dedique a sua vida a Ele, o ato da dedicação. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Eu colocaria ti em primeiro lugar. Esse é o exercício da fé. Dependa nele. Fé radiante. É algo maravilhoso. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 5, versículo 11 e 10. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Isso é fé, todo tipo de hostilidade contra ti. Mas a sua fé diz: Senhor, meu Deus, Cristo disse que eu passaria por isso, e eu glorificaria Ele, Ele estaria comigo. E eu me alegrarei por passar por isso. O exercício da fé é algo radiante, maravilhoso. Testifica fatos sobre a fé. Consideremos, porque temos o tempo, fatos da fé. Fato é algo que pode, como se fosse infeccionar. Outras pessoas pegam. É como a fofoca. Se alguém fofoca, as pessoas começam a pegar coisas erradas, coisas que não são certas sobre outras pessoas, uma mentira. A fé também infecciona. Quando você vê a fé exercitada por um crente que está passando por tribulações, tempos difíceis, ainda assim radiante com fé, você quer ser o mesmo? Isso fala com você, te desafia. A fé tem simpatia. Por quê? Porque se eu crer na fé, Cristo morreu, sofreu por pecadores. Se eu confiar nele, eu sou libertado da condenação eterna e eu estou no caminho para o céu. E a minha mulher, meu filho, meu tio, meu primo, não é. E eu não me importo. Se eu sou um piloto na fé, se eu não dou valor que eu sou salvo, eu não me importo para as pessoas que não são. Fé não é assim. Se você tem aquela fé, que só eu acredito em Cristo, no que Ele fez, como Ele pagou pelos meus pecados. Não, quando eu tenho essa fé, eu me preocupo com outras pessoas. Se a minha fé é ativa, eu sinto pelas almas perdidas, para aqueles ao redor de mim. A fé ora o tempo todo. Ora de manhã, ora de manhã, ora à noite, mas nunca orar durante o dia. Mostra que não existe muita fé. Quem realmente tem fé e acredita na ajuda de Deus, ora o tempo todo, constantemente durante o dia. Eu estou para fazer algo que eu não devia fazer, você diz. Eu tenho que encarar algo ou uma responsabilidade. Eu caminho silenciosamente, oro por ajuda. Aquela urgência de oração. Eu acredito que Deus está comigo. Ele me ajuda. E eu agradecerei Ele por estar comigo. Por uma bênção inesperada. Por uma ajuda. A fé ora o tempo todo. Porque a fé vê Cristo perto de nós com o óleo da fé. Crê nele. Nunca está distante de Deus. É claro. Temos horas que estamos concentrados, ocupados, distraídos, Mas colocando isso de lado, fé nunca está longe ou fora da gente. Então acredite, em oração curta mesmo, necessitadas durante o dia, é tão importante e te ajuda a te manter distante do pecado, porque você está caminhando com Deus, em comunhão com Ele. Fé conta com todas as intervenções com Deus e dá valor, as nota. Fé sempre agradece. Fé age. Por quê? Talvez você diga: bem, eu acabei de pensar em algo, mas eu devo fazer algo para ajudar aquela pessoa, aquela outra pessoa. Bem, eu ouvi que estão em grande necessidade. A fé age. A fé crê que talvez aquilo venha de Deus. Eu devo considerar. A fé age em todo passo, toda consciência. Meu Senhor ativou a minha consciência. Eu devo responder, eu devo agir. A fé reflete. Não perde tempo. Quando você está sozinho, você pode pensar no que Deus fez com você. Você pode planejar coisas por ele. A fé reflete. A fé é descrita como algo que nunca morre. Eu noto que às vezes existe algo, mesmo na nossa oração, nosso culto de oração. Talvez o amém se torne algo comum do fim de uma oração. Ou talvez é tão baixo que você não consegue nem ouvir. É importante, principalmente quando você está no culto de oração, que todos falem o amém de uma forma. Todos ouçam, porque alguém que fez aquela grande oração e tem o amém no final, temos que ter aquele sentimento. Falar com nossas vozes tão altas como uma oração, para que todas as pessoas juntos também digam aquele amém, como se eles tivessem sentido aquela grande, aquele grande significado. A ênfase às vezes está no, na primeira sílaba. Se você colocar na segunda sílaba, amém, o que você faz? Você pareceria com o meu mestre que iria para a escola. Ele falava: amém. Agora sente-se de uma forma certa. Era assim que ele se comportava. Estou voltando mais ou menos a 60 anos atrás. Temos que ter sentimento e fé nessa palavra tão importante que é o amém, quando falamos, porque todos também acompanham alto aquele amém, que o final da oração é tão importante como o início. É tão importante. Queridos amigos, é tão importante ter fé nas palavras, no que fazemos. Não dependemos de nós, dependemos do Senhor. Eu preciso dele. Eu sou um homem, uma mulher tola. Eu preciso dele. Eu não consigo ficar firme sem a ajuda de Deus. É o mundo que diz: se ame, tenha sua autoestima, acredite que você pode suceder. O crente diz: eu faço o melhor, porém eu preciso do Senhor. Não posso suceder sem ele. É completamente uma vida diferente, um mundo diferente. A fé nos dá aquela certeza. É o mesmo, eu só estou te relembrando. A fé e a certeza, são como se fosse uma moeda de dois lados. Se você tem a fé, se a sua fé aumenta conforme a sua vida vai se passando, eu acredito no meu Salvador, eu acredito no meu Deus. Você tem aquela certeza. Funciona assim numa ilustração. Um lado da moeda tem o exército do reino de Deus e Jesus Cristo, É uma cruz, vamos dizer, mas não como nos católicos, é uma cruz sem Cristo, por quê? Porque Cristo ressuscitou, mas ele sofreu e morreu para carregar, pagar a punição do meu pecado no meu lugar. Eu creio nele com todo o meu coração. Eu exercito a minha fé, eu confio nele. E do outro lado da moeda tem a face do soberano, aquela confiança. Faz com que eu conheça a prontidão dele, como ele está perto, seu caráter, suas maravilhas, seu poder. E eu tenho como se fosse uma inundação da presença dele na minha vida. Então a fé e a certeza são o mesmo, diferentes aspectos, mas da mesma coisa, em muitas maneiras. A fé é a certeza. Sim, mas o apóstolo Paulo diz que da fé. Esperança, o que ele quer dizer, antecipação, amor, da fé, antecipação e amor. O amor é o maior. Por que você está falando tanto da fé? Sim, fé é o maior, porque o amor é o maior, porque ele continua por mais tempo, ele vai até o fim. Porque quando morremos, tudo é revelado. A fé, ela se acaba como se fosse derramada. Agora vemos tudo. Sim, o amor é melhor nesse sentido, porque é um atributo divino. A fé não é um atributo divino. Deus não precisa de fé. Ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo. Sim, o amor é maior do que a fé, em muitos sentidos. O amor é a coroa da graça, amor por Cristo. Mas fé é a chave da porta. Fé é a chave do reino. Fé é a graça apropriada que assegura as bênçãos. Fé é a conexão da graça que nos leva à presença de Deus, porque cremos nele. Confiamos nele. A fé preciosa. Você tem? O grande dom da fé preciosa, porque você é um crente, foi dado a ti. Então dê valor, exercite, aplique, use, mesmo hoje. Adicione na sua lista pessoas que você intercede. Mais um nome. Todo mundo aqui, todo cristão aqui, que bênção você viria se cada um, todo mundo fizesse isso. Fé que intercede, use a sua fé toda hora, todo dia, em toda situação. Enquanto a sua vida durar. Você vê fé nos milagres? Os milagres de Cristo, eles eram para autenticar. Demonstrar que ele é divino, o filho de Deus. Eles eram exemplos do que ele fazia numa alma, mas eram também exemplos da fé daquele que era abençoado. O homem cheio de lepra, ele caiu diante do Senhor, ele buscou o Senhor, ele disse: Senhor, se é da tua vontade, podes me limpar. Essa que é assim que a fé fala. Ele estava profundamente convencido, não que ele seria curado, porque os carismáticos entendem errado, mas que se fosse a vontade do Senhor, se ele quisesse, ele podia fazer. Nossa fé está nele. Oramos por coisas. Talvez não aconteça, talvez não é a vontade de Deus para a nossa vida ter isso e ter aquilo. Mas se oramos por coisas, crendo que Ele pode fazer tudo o que ele escolher. E que ele sabe o que é melhor para o seu povo. Por isso que colocamos nossa fé nele. A fé, mesmo naqueles que eram curados, abençoados, no ministério de Cristo. O homem, aquele paralisado, que foi levado pelos seus quatro amigos. pelo telhado da casa, por causa que a multidão era tão grande, eles não conseguiam chegar pela porta. Não conseguiam levá-lo até Cristo. E quando Cristo viu a fé deles, não só a fé dos quatro, mas a fé dos cinco. Quando ele viu a fé deles, ele disse: seus pecados são perdoados. E depois, levante-se e caminhe. Você entende isso? A fé vai muito além do que imaginamos. Quando ele viu a fé, tão evidente que eles foram até onde eles foram, que era levá-lo pelo telhado. Bem, será que Deus vê a sua fé? Mas eu orei. Mas você só orou uma vez? Isso não demonstrou a fé? Orando uma vez? Talvez se você tivesse orado por 6 meses, você fosse persistente, continuasse orando, isso demonstraria a sua fé. Você tinha certeza que Deus podia fazer isso. E você rogou com ele por um período longo de tempo, crendo, acreditando. Quando ele viu a fé deles demonstrada, que eles foram até onde eles foram para levar aquele servo nos olhos do Senhor. O homem, aquele que tinha a sua mão direita daquele jeito, machucada. E quando Cristo disse: estenda tua mão, ele estendeu. Ele não podia fazer mais nada. Ele fez o que ele pôde. Ele apelou, ele aplicou, ele levantou-se, ele esticou a mão. Isso era fé. Ele esticou para o Senhor. Você ora com sinceridade. Você não desiste. Você, como se fosse, esticasse sua mão a Ele. Você não tem nenhuma outra fonte, mas Ele. Você confia nele. Isso é a fé. Pense nos homens de Jericó. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia em mim. Fique quieto, ele disse, puxá-lo de lado. E ele clamou ainda mais alto. Isso é persistência. A fé é demonstrada por persistência. Então, Cristo, ele restaura a vista de um, de outro, e ele diz: tua fé te salvou. Persistência. Confiar em orar. A mulher, com aquele problema do sangue por 12 anos, só tocou uma parte de suas roupas e aí ela se escondeu. Ela era uma alma muito humilde, mas Cristo disse: sua fé te salvou. Mas ela não disse nada. Como que a fé podia ter sido vista? Só um toque. Ela mostrou confiança em seu poder, que só um toque asseguraria a bênção e ajuda que ela precisava. Ela sabia que só um toque ele leria seu coração, sua necessidade. Fé acredita na misericórdia de Deus, de como ele pode nos ajudar, responder, nos abençoar. Os discípulos, bem, estamos acabando quase com o tempo. Os discípulos disseram: nós trabalhamos toda noite e não pegamos nada, nenhum peixe. Mas eles disseram: mesmo assim, se colocar, porque tu falas, colocaremos de novo essa rede. E eles colocaram. A palavra de Deus é autoridade. Então, a sua palavra nos fala o que fazer, o que orar, que devemos orar por isso e por aquilo. E com fé clamamos a Ele. Seja justificado pela fé. Se você nunca veio a Cristo, venha a Ele. Se arrependa dos seus pecados. Creia nele com todo o seu coração. E através da fé, você alcançará Ele. E Ele te salvará. Viva pela fé. Com sua providência. Com a ajuda que a fé te traz. Com a palavra que a fé dá. Dê valor aos dons preciosos. Se você é um filho de Deus, é tão precioso. Tanto efeito tem na vida. Dê valor, expresse todos os dias, toda semana, todo mês, até o fim, quando Deus te mostrará a que vista a sua fé vai te mostrar quão maravilhoso é o céu e o que acreditamos. Essa é a fé que Deus nos dá.